Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta esta segunda sessão plenária ordinária do dia 7 de fevereiro de 2023. Saudamos a todos os presentes, informamos que a sessão está no Facebook e pelo YouTube, e também vamos informar aqui que o vereador Luizinho Miguel Balém não está presente nessa reunião de hoje por motivos particulares. Passamos à deliberação da ata da sessão anterior, ata número 002, de 1º de fevereiro de 2023, que foi enviada a todos anteriormente. Passamos à discussão da ata. Passamos à votação da ata. Ata aprovada por 7 votos a 0. Convido o vereador Ayrton Schaefer, primeiro secretário, para secretariar os trabalhos e fazer a leitura das correspondências encaminhadas à Câmara Municipal, dando início ao pequeno expediente.
Boa noite a todos os presentes que não nos assistem pelas redes sociais de casa. Deixamos à disposição dos vereadores as matérias recebidas. Ofício número 001/2023, do Executivo Municipal, informando repasse. Ofício número 001/2023, Santana Grande, Rio Grande do Sul, 3 de fevereiro de 2023. Primo senhor Thomas Rabi Lidlin, presidente do Poder Legislativo Municipal neste município. Senhor presidente, ao apresentar minhas cordiais saudações, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Senhoria para conhecimento o plano de sustentabilidade do contrato de repasse 92.33.81/2022 MDR Caixa, cujo objeto é a implantação de drenagem e pavimentação em blocos de concreto na Rua Santa Terezinha, trecho da esquina da Rua João Adamantino de Carvalho e a estaca 0/310.00. Atenciosamente, Paulo Fernando Pires Júnior. Ofício número 002/2023, do Executivo Municipal, informando repasse. Primo senhor Thomas Harlan Green, presidente do Poder Legislativo Municipal neste município. Senhor presidente, ao apresentar minhas cordiais saudações, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Senhoria para conhecimento o plano de sustentabilidade do contrato de repasse 918216/2022 Turismo Caixa, cujo objeto é a construção do espaço cultural no município de Pantano Grande, Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Paulo Fernando Pires Júnior, prefeito em exercício.
Passamos agora à leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência, vereador Thomas Harden Green, número 016/2023. Que o Executivo Municipal tome providências para cascalhamento e patrulhamento, assim como melhorias necessárias na rua conhecida como Beco da Corsã, para melhorar a qualidade de vida dos moradores daquele local.
Usarei da palavra no grande presente.
Pedido de providência, vereador Carlos Augusto de Franco de Freitas, número 017/2023. Solicita ao Executivo Municipal e à Secretaria competente que providencie a colocação de uma placa de sinalização de proibido virar à direita ou à esquerda, na esquina da Rua Machado de Assis com a Thales Colombo. Isso se faz necessário devido a motoristas entrarem em contramão direto na rua, que é mão única devido à falta de uma placa.
Abro espaço para o vereador autor usar a palavra.
Primeiramente, boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste nas redes sociais, pessoal que está presente aqui na nossa casa. Na realidade, esse pedido de número 017 é a rua aqui, ao lado da Câmara dos Vereadores, que há muito tempo a placa foi apagada lá na esquina com a Machado de Assis e muita gente entra contramão nessa rua. Principalmente pessoas que estão transitando no nosso município ou até mesmo os argentinos. Né? Como não tem placa na esquina lá da Machado com essa rua, Thales Colombo, né? O pessoal usa muito ela contramão. Então, ao secretário de trânsito, Saúl, né, que deu uma olhada nessa rua, inclusive eu acho que já foi feito pedido, presidente, no ano passado, dessa mesma rua. Então fica esse pedido de providência aí, urgentíssimo.
Pedido de providência, vereador Carlos Augusto Franco de Freitas. Número 018-2023. Solicita ao Executivo Municipal e à Secretaria Competente que faça uma reforma urgentemente na ponte da rua Bento Gonçalves. Isso se faz necessário devido a vários pedidos de usuários da ponte, onde a mesma não apresenta mais segurança. Segue fotos em anexo.
Abre espaço para o vereador autor usar a palavra.
Presidente, eu não sei se o nosso servidor Cleito colocou as fotos da Bento Gonçalves. Também um pedido importante da comunidade, devido a essa ponte, até me recordo que foi construída por mim mesmo, quando fui secretário de obras, e ela está soltando todos os pregos. Várias tábuas estão podres, né? E já fui questionado por vários moradores que já não passam mais naquela ponte lá devido ao medo dela cair. Então fica esse pedido de presidência aí para essa reforma da ponte da Bento Gonçalves. Obrigado, presidente.
Pedido de providência, vereador Carlos Augusto Franco de Freitas, número 019/2023. Solicita ao Executivo Municipal e à Secretaria Competente uma atenção especial às constantes faltas de água distribuídas aos moradores da localidade da divisa Volta da Cobra.
Abro espaço para o vereador autor fazer uso da palavra.
Também, da mesma forma, o pedido que vem de moradores daquela localidade, que alguns dias atrás ficaram bastante tempo também em alguns momentos sem a água. Sei que algumas vezes foi problema de luz, outras vezes problema da parte elétrica, mas que o Executivo Municipal deu uma atenção especial. Acredito que aquela caixa d'água seja pequena, ou até mesmo o poço, né, não esteja dando vazão suficiente para todos os moradores ali da Volta da Cobra. Então, uma atenção especial ao pedido daqueles moradores aí da volta que me solicitaram. Obrigado, presidente.
Pedido de providência, vereador Carlos Augusto de Franco Freitas, número 020-2023. Solicita ao Executivo Municipal e à Secretaria Competente a retirada de galhos e entulhos da rua Alberto Germano Rabi. E de mesma forma, uma atenção especial às retiradas de galhos e entulhos na cidade em torno de pousadas que oferecem hospedagem aos argentinos. Na rua Alberto Germano Rabi, centro, os galhos foram depositados no final do ano passado e esse aspecto da cidade suja com certeza causa uma má impressão aos visitantes em nossa cidade. Segue fotos em anexo.
Abre espaço para o vereador autor fazer uso da palavra.
Presidente, esse aqui é um pedido de comerciante da rua Alberto Germano Rappi. A rua é ali onde mora sua avó, presidente, né? Tem galhos ali na frente da igreja do Leandro Dom Cato, que foi do ano passado. Na frente do Banrisul, não dá nem para olhar. E do outro lado, da mesma forma. Deve fazer 30 dias, pelo que os comerciantes me falaram. Nossa cidade de Pantano Grande, eu acho que essa época, já saiu duas reportagens, né, na RBS, uma local e outra estadual, referente ao grande o vazão, eu digo assim, de argentinos, que isso é muito bom para a nossa cidade. Está entrando dinheiro aí, que vai ajudar muito nossos comerciantes, que todos vão gastar dinheiro na nossa cidade. O que, que eu entendo, o que, que eu vejo que o Poder Executivo Municipal pode fazer? Pelo menos, manter a cidade limpa. Quem assistiu as imagens da RBS pode ver que ali perto da 290, em algumas filmagens, a cidade estava suja. Ficou feio até aquelas imagens ali. E quem passa nas ruas centrais pode ver também. E conforme as fotos agora que eu coloquei, está horrível o nosso centro. Horrível. Em frente ao banco, na principal rua do nosso município, galhos, que dá para perceber claramente que eles estão secos, só são os galhos, não tem mais nem folha, que saiu do ano passado. Então, eu acho que seria o mínimo que o nosso executivo pudesse fazer, era oferecer uma cidade limpa para todos esses turistas que vêm plantando e que saem daqui, né, com a impressão boa da nossa cidade, não a impressão de uma cidade suja. Isso aí eu venho brigando já desde o primeiro ano, que assumi aqui como vereador, da nossa cidade limpa, que é uma coisa que a gente não conseguiu fazer ainda. Obrigado, presidente.
Pedido de providência, vereador Carlos Augusto Franco de Freitas. Número 021-2023. Solicita ao Executivo Municipal e à Secretaria competente que providencie o conserto de um buraco aberto no calçamento na rua Travessa 13 de Maio, rua que sai na BR-290. Conforme moradores, o problema na rua aconteceu no final do ano passado. Foi sinalizado com um cone e aguarda pelo conserto da prefeitura. A rua é de grande circulação de veículos e caminhões e ainda ao lado de uma pousada. Segue foto em anexo.
Abro espaço para o vereador Alter fazer uso da palavra.
Presidente, na realidade, esse pedido aqui, eu fiz ele na segunda-feira, e hoje eu pude perceber que o pessoal da prefeitura já estava trabalhando nele. Só não vou retirar ele, e não retirei antes, porque o serviço não foi finalizado. Então, eu percebi hoje, ao passar lá ao lado, que o pessoal está trabalhando, e como eu estava no pedido, isso aqui foi do ano passado, e também ao lado de uma pousada que recebe ali bastante argentino, e também causa uma má impressão, também devido à circulação grande de veículos que vêm da Vila Nova, até mesmo do centro, que vão sair da BR. Presidente.
Pedido de providência, vereador Thomas Rabi Negrin, número 022-2023, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a instalação de lixeira comunitária nas Aroeiras, tendo em vista que a única lixeira que havia foi quebrada, e assim a comunidade ficando sem ter onde colocar seus lixos.
Usarei a palavra no grande expediente. Passamos agora à leitura das indicações.
Indicação vereador Leonir José de Matos Pires, número 018-2023. Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de adquirir um caminhão pipa para deixar à disposição da população que necessitasse.
A indicação está em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Leonir.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente. Essa indicação aqui, estou fazendo, já reforçando algumas indicações que alguns colegas fizeram, já nas anteriores, a respeito do caminhão pipa. Acho que é sempre importante para o nosso município, já temos 2 anos no governo, aí, então temos que pensar em adquirir um caminhão pipa para o nosso município, para a hora que precisar, estar à disposição da comunidade.
A indicação continua em discussão. Como ninguém mais vai fazer uso da palavra, está em votação. Indicação aprovada por 7-0.
Indicação vereador Thomas Rabi Medlin, número 019-2023. Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de que na Vila da Mata faça o patrulhamento
Coloquem um material mais fino sobre o cascalho das ruas, façam roçadas e peçam para o pessoal que está instalando as lâmpadas de LED para que instalem de imediato nesse bairro.
A indicação está em discussão. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Libinha, para que eu possa fazer uso dela.
A sua presença e permita a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador. Essa indicação aqui eu faço devido no ano de 2021, eu e o vereador Libinha, fui com ele no início do meu mandato, vamos dizer, de lá nada mudou, vereador. A iluminação precária, eu sei que estão mudando, mas com os ventos, os bujos das luzes estão virados, junto com os braços, que eles chamam. Foi colocado um cascalho muito ruim de trafegar. O mato está difícil a situação lá. Então eu faço esse pedido aqui, essa indicação, para que olhem um pouco mais pela Vila da Mata. Devolvo a palavra.
Passa a pergunta para a continuidade do trabalho.
Ok. Continua a discussão, a indicação. Como ninguém mais vai fazer uso da palavra, está em votação. Indicação aprovada por 7-0.
Indicação, vereador Ayrton Silmar César, número 020 de 2023. Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de que nas proximidades do cruzamento entre a rua Dario Lopes de Almeida e Dom João VI, bem como na rua Dom João VI, próximo à farmácia básica popular, sejam instalados quebra-molas, visto que no local existiam tachões, mas que já não funcionam mais para redução de velocidade e os veículos passam em alta velocidade naquele local.
A indicação está em discussão. Dá a palavra, presidente. A palavra ao vereador Ayrton Schaefer.
Faço esse pedido novamente, senhor presidente, devido ao grande fluxo de carros que há ali, e já é uma repetição do ano passado que eu fiz, ela também, e creio que os vereadores subscreveram junto também, e mais ainda agora que semana retrasada deu um acidente muito grande ali, né? Onde um carro quase entrou casa dentro ali, subiu na calçada, dando um dano, derrubando um muro e bateu em outro carro. Então, os carros estão em alta velocidade nesse trajeto e queria que o Executivo fizesse uma atenção especial para que logo colocasse os tachões ou se não quebra-mola nesse local. Obrigado, presidente.
A indicação continua em discussão.
A palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Augusto.
Tudo bem, vereador Ayrton. E hoje eu recebi até uma ligação referente, né, à velocidade dos veículos naquela rua. Até tinha dito que semana que vem faria um pedido. E ano passado também me recordo que fiz um pedido também de quebra-molas ou passões nesta mesma rua onde não fui atendido. Espero que o vereador dessa vez consiga. E que aquela comunidade que mora nessa rua seja atendida, porque a velocidade é grande mesmo dos veículos que descem ali em direção à Vila Nova. Parabéns pela indicação.
A indicação continua em discussão. Em votação. Indicação aprovada por 7-0.
Indicação, vereador Carlos Augusto Franco de Freitas. Número 021 de 2023. Solicita ao Executivo Municipal que atenda o preceituado nos artigos 9-C e 9 da Lei Federal número 11.350/06, institui, respectivamente, assistência financeira complementar e incentivo financeiro através de repasses de verbas financiadas pela União Federal, Fundo Nacional da Saúde, FNS. Em benefício dos municípios. O artigo 9-D, que trata especificamente do incentivo financeiro adicional, foi regulamentado pelo decreto número 8.474, de 22 de junho de 2015, artigo 6º, 7º e 8º, inciso 1º, cujo valor é reajustado anualmente através de portaria do Ministério da Saúde. É o caso atualmente da portaria número 2109/2022 e da portaria número 1971/2022. Portanto, as Secretarias Municipais de Saúde são responsáveis pela remuneração dos APS e ACE e dos encargos decorrentes pelas contratações efetivadas, como pagamento dos salários mensais, 13º salário, férias, contribuições previdenciárias e outros, podendo haver a composição de receita para o custeio dessa despesa, parte pelo município e outro advinda pela assistência financeira complementar, artigo 9º, menos C da Lei Federal número 11.350/06, provinda pela União Federal. No caso do incentivo financeiro adicional, artigo 9º, menos D da Lei Federal 11.350/06, o Ministério da Saúde visa promover e estimular a valorização profissional dos ACS e dos ACE, tendo um crédito não trabalhista, o que afasta de pronto a sua analogia ao 13º salário. Portanto, os municípios devem repassá-los para os agentes.
A indicação está em discussão. A palavra, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Augusto.
Na realidade, eu vou falar um pouco mais depois na minha hora livre, mas essa indicação, ela veio diretamente da presidente do Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde, a Maria Inês Rodrigues, que ela me ligou agora há poucos dias, no recesso, e dizendo que hoje tem 3 ações contra o nosso município de Pantano Grande, referente aos nossos servidores que prestam serviço de agente comunitário de saúde, onde nós temos 6 agentes em Pantano, 2 no interior e 1 no Porto Central, onde hoje o município repassa um valor de R$ 1.750,00, que seriam que ter sido pagos R$ 2.640,00. Essas ações hoje, contra o município, uma... A primeira é insalubridade, que já foi contestado pelo município e apresentado a réplica pelo sindicato, e agora está na mesa do juiz para designação de perícia. O segundo, é o piso de 2 salários, que foi determinada a situação do município, mas ainda não veio a contestação. O terceiro é a lei, piso da lei 11.350, que já foi contestado pelo município e apresentado a réplica pelo sindicato. Agora está com prazo para o município apresentar as razões finais para ir à sentença. Então, é um pedido importante que vem em benefício dos nossos servidores. 6 agentes de saúde, como eu disse, aqui do município, 2 do interior e 1 do Porto Central. Na realidade, são 7 do município e 2 do interior. Então, peço compreensão dos colegas para aprovação e, da mesma forma, passo essa discussão ao nosso líder do governo e bote debaixo do braço o vereador Ailton, né? E torcida junto e demais vereadores da base do governo para que esses nossos servidores possam receber os devidos valores que hoje é repassado, sim, pelo governo federal. Obrigado.
Pode ter certeza que eu levarei ao Executivo Municipal, colega vereador. Indicação, vereador Edinaldo Fulis.
Permanece em discussão, presidente. Quero a palavra, por gentileza. A indicação continua em discussão. Só não ficou bem claro. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste de forma presencial e de suas residências através das nossas redes sociais. Não ficou bem claro a indicação. O vereador disse que, então, a questão da insalubridade do piso e com relação à lei 11.350, isso já está judicializado, vereador, o senhor disse?
Sim.
Então, o senhor está indicando que seja cumprido algo que já está sendo discutido na justiça?
Que seja cumprido os valores que tem que ser pago que vem depositado do governo federal para o nosso município.
Mas existe uma briga judicial, então, que está sendo decidido.
A briga judicial, colega vereador, é referente à insalubridade, piso de 2 salários e piso da lei 11.350.
Aí a sua indicação é referente a quê?
Referente ao que está sendo discutido na justiça, é isso?
Sim, sim.
Tá bom, obrigado.
A indicação continua em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra.
Eu gostaria de parabenizar o colega Carlos Augusto e dizer que o ano passado a indicação também e ficou naquela, o governo federal está mandando o recurso, não está mandando recurso, mas acredito que o nosso município, se o governo federal está, né, depositando devidamente o recurso, deveria pagar. E se não está, que o prefeito pague até que o governo federal repasse, né, ao fundo, porque, afinal de contas, tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes de endemias, realmente o salário deles é uma vergonha. Então, que se cumpra a lei, mesmo que, não sei se já veio ano passado, a desculpa era que o governo federal não tinha repassado ainda. Mas se não repassou, que se cumpra, existe uma lei, o prefeito não vai ser responsabilizado se cumprir a lei. Obrigada.
A indicação continua em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Augusto.
Vereadora, eu tinha esquecido que ano passado tu fez esse pedido, né? E como a presidente do Sindicato Estadual me ligou direto, eu estou fazendo esse novo pedido, seria um reforço, né? Mas, infelizmente, como tu disse, se o governo quisesse pagar, ele tinha e poderia, sim. Infelizmente, tiveram que judicializar, sim, tá? Para poder receber. E no final, lá, com certeza, isso vai ter que ser repassado sim aos agentes de saúde. Tanto é que vários municípios do estado do Rio Grande do Sul já estão pagando. Vários.
Claro, presidente. A palavra ao vereador Lucas Rodrigues.
Eu acho que é importante, antes de mais nada, salientarmos a importância, sim, dos agentes comunitários de saúde, tanto quanto os agentes de endemias. Inclusive, eu e o vereador Libinho fomos responsáveis por marcar uma das reuniões com o prefeito municipal. Também estive conversando com a Karina do Eber, que é responsável pelas contas da saúde, para ver com relação a esses repasses, onde foi muito esclarecedor o assunto com ela. Mas eu também, da mesma forma, eu acho que é válida a indicação do vereador Carlos Augusto, a pedido do sindicato, dos agentes de saúde, e que realmente, se é uma obrigação do executivo fazer isso, tem que ser cumprido. Inclusive, eu mesmo disse às agentes de saúde, após a nossa reunião, que se alguma delas se sentissem lesadas pelo fato de não estar recebendo, que deveriam procurar, sim, o Poder Judiciário. Recentemente, vocês sabem que os professores não eram pagos o piso salarial na gestão passada e que hoje o atual governo está pagando 2,5 milhões de reais, que era direito dos professores, que não era cumprido pela gestão anterior. Se é direito do servidor público, se cumpra-se então. Aguardemos o resultado da decisão judicial. Obrigado, presidente.
A indicação continua em discussão. Em votação. Indicação aprovada por 7-0. Indicação, vereador Edinaldo Nunes de Moura, número 022/2023. Solicita ao Executivo Municipal e à Secretaria competente que estude a viabilidade de realizar a canalização da sanga que corta o bairro Loteamento Unical, através de sistema de drenagem de canal aberto. Para viabilização do investimento, sugere-se a divisão do projeto em 6 etapas, que poderão ser delimitadas pelos próprios quarteirões que formam o bairro. Assim, considerando a relevância da presente indicação, solicito a aprovação dos senhores vereadores e vereadoras. A indicação está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Edinaldo.
Eu, só para explicar, eu vou falar no grande expediente, mas a indicação 022 junto com a 023 era um complemento à outra, daí eu vou fazer a explicação durante o grande expediente.
Ok. A indicação continua em discussão. Em votação. Indicação aprovada por 7-0.
Indicação vereador Edinaldo Nunes de Moura, número 023 de 2023. Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a construção de mais pontilhões em pontos estratégicos de passagem com galerias na extensão da Avenida Alfredo Nunes, no bairro Roteamento Unical, citando os pontos mais específicos da Rua Walter da Rosa Nunes e Lisandro Franco.
A indicação está em discussão. Em votação. Indicação aprovada por 7-0.
Indicação vereador Edinaldo Nunes de Moura, número 024 de 2023. Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a Semana do Turismo para fomentar o comércio local com atrações diversas voltadas principalmente aos turistas argentinos. Essa semana deveria ser no mês de fevereiro, próximo ao carnaval, ou em alguma semana com mais previsão de ter argentinos na cidade, tendo músicas na praça, apresentações, promoções do comércio local, decorações específicas para melhor receber os turistas argentinos que injetam muito dinheiro em nossa economia.
A indicação está em discussão. Em votação. Indicação aprovada por 7-0. Passamos agora à leitura dos pedidos de informação.
Pedido de informação, vereador Carlos Augusto Franco de Freitas, número 001 de 2023. Ao Executivo Municipal em relação ao caminhão cargo baú placas SJO5J04. Primeiro, solicita cópia de planilha de bordo do veículo do mês de setembro de 2022 a janeiro de 2023. Solicita cópia de planilha da guarda de saída de veículos do mesmo período no fim de semana e feriado. Por fim, lembra os termos do artigo 15, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 202, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pantano Grande, não atendimento do pedido no prazo legal e ainda prestação de informações falsas, sujeitará o prefeito a processo de responsabilização político-administrativa. Assim, solicito que após ida em plenário, o presente pedido de informação seja encaminhado ao Executivo nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa.
Encaminho o pedido ao Executivo Municipal.
Pedido de informação, vereadora Evânia Franco Trevisan, número 002-2023. Ao Executivo Municipal em relação às áreas doadas às empresas no ano de 2021 e 2022. Primeiro, solicita informação quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos nas leis. Primeiro, Lei Municipal número 978, de 16 de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área e conceder incentivos à empresa Azevedo Indústria de Embalagem Eireli na forma que especifica. Segundo, Lei Municipal número 911, de 26 de junho de 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área e conceder incentivos à empresa Paulo Roberto Bom dos Reis, ME, na forma em que especifica. Segundo, em relação a essas áreas, qual a atual situação do empreendimento que ali foram destinados? Por fim, lembro os termos do artigo 15, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 202, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pantano Grande, o não atendimento do pedido no prazo legal e ainda prestação de informações falsas, sujeitará o prefeito ao processo de responsabilização político-administrativa. Assim, solicito que, pós lido em plenário, presente pedido de informação seja encaminhado ao Executivo nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa.
encaminha o pedido ao Executivo Municipal.
Pedido de informação, vereador Evânia França, número 003/2023. Ao Executivo Municipal em relação à obra da Inês Virgínia. Primeiro, qual a situação da houve avanço da construção nos meses de setembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023? Terceiro, se positiva a resposta do item 2, encaminhar cópia dos boletins e medições referentes ao período e dos comprovantes de pagamento à empresa. Quarto, segue vigente a contratação de vigilância para imóveis da obra? Quinto, se positiva a resposta do item 4, informar se retomada a obra e com a presença de pessoas trabalhando no local, permanece a necessidade de contratação de vigilância? Qual a justificativa? Sexto, qual a previsão de conclusão da obra? Prosseguindo os termos do artigo 15, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 202, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pantano Grande, o não atendimento pedido no prazo legal e ainda a prestação de informações falsas sujeitará o prefeito processo de responsabilização político-administrativa. Assim, solicito que após ir em plenário, presente pedido de informação, seja encaminhado ao Executivo nos termos da Lei Orgânica Municipal de Regimento Interno desta Casa.
Encaminho o pedido ao Executivo Municipal. Agora vamos para as matérias que baixam para as comissões.
Vamos lá.
Projeto de Lei número 007/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo e considera incentivo financeiro à Associação Privada Esperança Futebol Clube e da outras providências.
Baixo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Tributação. Agora passamos para o nosso grande expediente. E por ordem de sorteio, quem fala para o primeiro é o vereador Edinaldo.
Boa noite, senhor presidente. Hoje nós vamos ao público, falarei daqui. Boa noite, presidente Tomás Rabe, vereador Evânia, vereador Zenede, demais colegas aqui presentes, aos nossos colegas do Legislativo, ao público aqui presente, ao público que está nos assistindo no Facebook, YouTube e amanhã na Rádio Rio Pardo. Fiz dois pedidos de indicação referente ao loteamento unical e um pedido de indicação referente aos nossos turistas. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a indicação a qual eu já fiz nos outros anos anteriores, sobre o loteamento, que tem a ver também no futuro com o asfaltamento ou calçamento das ruas da Cidade de Minas. Porque sem esse tipo de planejamento, o calçamento também não vai sair. Qual é muito importante? Que o nosso loteamento ele tenha duas avenidas cortadas pela sombra e existem duas ruas que não estão ligadas, que é a rua Lisandro Frantz e a outra rua que é a volta da Rosa Nunes. Fazendo esses dois pontilhões, deixará 100% do loteamento ligado na Alfredo Nunes. Com o complemento desse, será ficado então 6 etapas. De um pontilhão ao outro, das 6 etapas, a qual podemos fazer o projeto o projeto parecido com o arroz de nuvem, em canais abertos, que poderia ser feito em 6 etapas e orçado em 6 etapas. Se não tiver todo o recurso para fazer no ano, pode ser feito por etapas, por emendas, por verbas que pode ser adquirida tanto pelo Executivo ou a própria comunidade também pode se reunir e tentar fazer os blocos também, porque junto daria imagina só como seria bom a Sandra ser totalmente pronta e só de ver aquele mato que está aquela Sandra, já tem vários pedidos também pela limpeza, estamos aguardando que seja feita essa limpeza. Ficará excelente para o loteamento. E fazendo as duas indicações referente a isso. que estamos em 2023, a gente sabe que é 2024, é quase impossível sair isso, mas fica pelo menos quase um projeto, a prefeitura pode estudar, mandar para nós aqui, a gente tentar buscar recurso com os nossos deputados, ao governo estadual também, porque tem que ter a sanga canalizada também, um canal aberto, um canal fechado, para poder fazer as duas ruas da Alfredo Nunes ser asfaltado ou calçado. E a outra indicação que eu fiz é referente ao dia do turismo, a qual eu já fiz nos outros anos também. Nós passamos por 2 anos de pandemia, a qual nós não temos carnaval desde 2020. Agora acabei de ver no site da prefeitura que vai ter um carnaval fora de época, que bom, principalmente para o nosso comércio e quem gosta do carnaval. Mas que ano que vem, sem falta, que ocorra o carnaval normal, que não teve nenhum intempéries de saúde pública, qualquer outro problema, que saia o carnaval e que também faça, conforme já foi feito pedido junto pelo o nosso colega Ayrton também, sobre a questão dos conceitos que eu falei também, que o ano de 2024 saia, pelo menos isso, e se puder fazer a semana do turismo, será bem-vindo para o nosso comércio e principalmente para os clientes que está plantando grande. Conforme o vereador Guto fez a indicação das limpezas, que eu fiz também já o ano passado, né, coisa de agora, e sobre o pontilhão da Bento Gonçalves, já faz 1 ano que eu fiz o pedido da reforma, e até agora nada. Parabenizo o companheiro Carlos Augusto por ter feito o pedido, e a gente está no aguardo, e espero que seja realizado o mais breve possível, porque faz mais de ano isso. Isso é muito importante que saia. E tenho certeza que o que não pode ser feito esse ano ainda, que seja feito ano que vem. E se não fizer no ano que vem, espero que a próxima gestão que vier em 2025 faça, pelo menos, esses pedidos que são básicos. Não geram muitas despesas. Então é o básico que o município está precisando. E espero que a população estava esperando tanto pelo carnaval, quem gosta do carnaval, e não vai ter uma pena, mas que quando seja realizado, seja um sucesso, desejo, e que ocorra com paz. Uma boa noite a todos, agradeço a Deus por nós todos estarmos aqui, e que todo mundo tenha uma ótima semana. Obrigado.
Obrigado, vereador. Agora com a palavra, o vereador Lucas Rodrigues.
Boa noite, presidente, vereador Thomas Rabi, demais colegas vereadores, vereadoras, tudo que nos protegia nessa noite, o pessoal que está nos assistindo de casa, ou aqueles que nos ouvirão logo mais, que não estão conseguindo estar ao vivo conosco neste momento. Sintam-se todos saudados. Quero informar os senhores e as senhoras que na semana que vem estarei ausente neste plenário, onde vou estar em Brasília, na capital federal, acompanhando o vice-prefeito Juninho Pires. Como é conhecimento de todos os senhores, eu e o vice-prefeito Juninho Pires somos do Partido dos Trabalhadores, partido que hoje está no governo federal, e a convite do nosso então deputado eleito Paulo Pimenta, atualmente ministro do governo Lula, ele nos convidou que nós estivéssemos em Brasília na próxima semana, porque é a semana que haverá a votação do orçamento. Juntamente com o Maneco, que foi o segundo colocado como deputado estadual em Pantano Grande, também hoje secretário da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, junto com o Pimenta e Maneco, nós estaremos então em uma semana de atividades em Brasília, procurando trazer o máximo possível de recursos e investimentos para a nossa cidade. Vejo que é uma viagem muito importante. No governo anterior, nós havíamos protocolado em alguns ministérios mais de 20 projetos
E agora, com a troca de governo, nós estaremos de novo com agendas, com reuniões, indo de porta em porta, levando novamente esses projetos para que sejam recadastrados e quem sabe a nossa cidade possa ser contemplada com o número deles. Então, se for possível, eu estarei conectando direto de Brasília para participar da sessão, mas caso haja alguma agenda nesse horário, porque eu sei que uma das agendas é no Palácio do Planalto, onde fica o gabinete do ministro Paulo Pimenta, e será no fim de tarde, então, dependendo do dia que for essa agenda, talvez eu não possa conectar, mas farei o possível para estar online conversando com a nossa população e com todos vocês. Quero assistir atentamente os pronunciamentos dessa noite, há vários assuntos aqui levantados, e eu vejo que a oposição ele tem um papel fundamental no governo. Nós fomos oposição no nosso primeiro mandato, eu, vereador Libinho, e muitas vezes quando a oposição levanta questões, ela até ajuda o governo a ver algumas coisas que não está tão bem assim. E algumas coisas pontuadas nessa noite, como por exemplo a final do vereador Guto, que é a ponte que é próxima da casa da Miriam, que faz bolo ali, do feijão, como a gente conhece também, né, nossos colegas, nossos companheiros. E eu também já havia mencionado informalmente ao governo, desde o ano passado, que volta e meia a gente faz uma comprinha ali de torta na Miriam e a gente passa por ali e realmente está pedindo uma manutenção, com certeza, então é de grande valia. Da mesma forma que também observo a necessidade de recolhimento de galhos e limpeza da cidade, e que nós estamos num período de férias de servidores, janeiro e fevereiro é um período que muitos servidores estão de férias e que dificulta bastante. O nosso governo atual não tem empresa terceirizada para fazer esse serviço de recolhimento de galhos e de pintura, como existia na gestão anterior. A gestão anterior tinha uma empresa contratada que janeiro e fevereiro limpava a cidade toda, pintava toda a cidade, né? Então, nessa mesma empresa também está tendo problema judicial ainda até hoje, acredito que estejam respondendo judicialmente por improbidade administrativa desse contrato. Então, tem que tomar muito cuidado nessas ações. A atual gestão não tem uma equipe, são funcionários mesmo, com servidores mesmo que são utilizados para esse serviço, então por isso que anda um pouco mais devagar.
Vereador, você me concede uma parte?
Sim, mas eu gostaria então de trancar com o meu tempo, por gentileza.
Tranquilo, só para te dizer que nos últimos 4 anos, enquanto fui secretário de Indústria e Comércio, nunca a prefeitura gastou 1 centavo com recolhimento de galhos e entulhos, tá? Tinha as empresas terceirizadas que prestavam serviço de limpeza, meio-fio, capina, isso sim. Agora, recolhimento de galhos e entulhos, somente a prefeitura que fazia e era eu que acertava essa parte. Hoje, a prefeitura faz muito pouco mesmo, e foi aquilo que eu disse aquela vez. No momento que o nosso servidor de doca se aposentasse, nunca mais teria recolhido galhos da forma que era antes. Então, só para registrar isso aí, nunca pagamos recolhimento de galhos na cidade.
Dando continuidade, então, prezados colegas, na minha fala, quando eu falo da questão da oposição, o vereador Ignaldo trouxe algumas sugestões com relação aos argentinos. Vereador, eu também venho pedindo muito nessa casa um curso de espanhol. Há quantos anos nós recebemos os argentinos e nunca foi feito um curso de espanhol? Isso não é só de agora deste governo. Eu já pedia na legislatura passada também um treinamento, pelo menos algumas informações básicas, para poder levar o turista num restaurante, para poder mostrar que ali fica a nossa praça central, para pedir um tipo de lanche, um tipo de alimento, né? O plantão médico, onde é que fica uma unidade de saúde. São informações básicas de espanhol que nós não temos hoje. E eu venho pedindo isso e reforço o pedido. Que eu acho primordialmente um curso de espanhol para nossa rede de pousadas, para nossa rede de hotéis, para aquelas pessoas que trabalham captando os argentinos lá na BR-290 e distribuindo, inclusive, para muitas residências de nossa cidade. Então, volto aqui a reforçar esse pedido. Foi censurado também o pedido de informação da vereadora Evânia sobre as áreas doadas do nosso município. E eu digo aos senhores que eu sempre fui contra a doação de área, porque eu poucas vezes surtiu efeito no nosso município. Eu entendo que deveria haver uma cedência. E a partir do momento que a pessoa não utilizou mais, que essa área volte para o município. Nós temos áreas doadas aqui em 2021, que já fazem 2 anos que não conseguiram terminar ainda a estrutura física do local. Isso me envergonha demais. Não penso que eu aceito esse tipo de coisa porque eu não aceito. E eu acho que está certo. Eu acho que nós, como vereadores, como fiscais da lei, nós temos a obrigação e o dever de pegar a lei de doação e ver o que está sendo feito e o que não está sendo feito. E eu digo aos senhores, vou lutar muito. Eu sei que quando temos uma doação diária aqui, nós temos pressão da população para geração de emprego, nós temos pressão de empresários, nós temos várias pressões para aprovar. E se nós não aprovamos, acaba acontecendo que talvez nós possamos dizer que nós estamos contra o emprego. Então nós temos o hábito dessa casa, desde a gestão anterior, que bateu recordes de doações diárias, de aprovar todas as doações. Mas acontece como está acontecendo agora e como acontecia anteriormente. Pegam a área, dão em garantia em banco, não executam o que tem que ser executado e logo em seguida passa despercebido e estão colocando a área à venda. Então, caros colegas, nós temos que estar cada vez mais atentos a isso. Por fim, eu quero dizer a vocês que foi divulgado agora há pouco na página da Prefeitura que Pantano Grande vai sediar um carnaval fora de época. Foi feita uma reunião na tarde de hoje, não estive presente porque eu já havia um compromisso marcado. Me parece que essa data será no mês de março, não tenho a data certa ainda definida para dizer a vocês. Mas sempre fui um defensor do carnaval, todos sabem que sempre trabalhei junto ao Bloco do Uruí. Nós estamos com o carnaval praticamente pronto há alguns meses, né, de investimento próprio nosso, onde nós temos contatos em Uruguaiana. E eu acho que a nossa cidade é uma festa bem tradicional que a nossa comunidade merece, independente de sendo na data atual ou não. Eu acho válida a tentativa de fazer um carnaval fora de época, todos nós sabemos o quanto é grande o carnaval do Rio Pardo e o quanto a nossa população se desloca para o Rio Pardo. Então, se é uma tentativa de fazer fora de época para tentar fortalecer ainda mais e de trazer mais atrações para a nossa cidade, eu espero que dê certo, torço por isso, e eu vou estar trabalhando, como sempre trabalhei, independente do meu lado político, faz mais de 15 anos que eu faço carnaval na minha cidade, e tornar uma festa legal e trazer um atrativo para a população, eu vou estar fazendo. Então, fica aí essa novidade lançada agora há pouco, que haverá um carnaval fora de época na nossa cidade, vamos torcer para que dê tudo certo. Por hoje seria isso, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lucas. E agora quem fala é o vereador Leonir Pires.
Presidente, quero aqui apresentar a audiência da Rádio Rio Pardo, mandar um abração à comunidade do interior, comunidade da Figurinha, Passo Canto, Rio, interior da Várzea, e aproveitar também mandar um abraço para o Ciro lá no Rincão do Rei, que acompanha nosso trabalho através da Rádio Rio Pardo. Quero que deixe um pedido nesse plenário que não foi escrito, através da rua Castro Alves. O vereador Guto mostrou uma foto de uma rua ali, um sincrone que estava um buraco na rua ali, calçado. Então, na frente da casa 79, lá tem 2 enormes crateras ali, que daqui uns dias, se começar assim, não vai conseguir, o morador não vai conseguir entrar dentro de casa com seu veículo. É minha mãe que mora ali, então estou deixando aqui esse pedido aqui, que seja resolvido. Já faz mais de 30 dias que está essa situação lá e até agora não foi feito nada. Então, se a semana que vem não for feito nada, eu vou entrar com a indicação que fica nessa casa aqui. O colega vereador Guto, o senhor mostrou várias fotos para nós, ele vem batendo aqui a respeito da limpeza das ruas, cantando em Túlio, né? E me lembro de 2018, onde eu cobrei muito também nesse plenário aqui. E na época o senhor era secretário, o senhor tomou providência e dali em diante o senhor deixou a cidade em boas condições. Realmente eu tenho razão mesmo, tá? Porque a gente vê muito galho e muita sujeira aí. Não adianta que a gente copie ser vereador de situação, oposição, só vem essa situação de vai tapar o sol com a peneira. Não vou tapar o sol com a peneira. Quem me conhece sabe que eu não tenho esse perfil, não. Vou cobrar aqui, já faz 2 anos que a gente está no governo, a gente tem muitas situações que a gente tem que ter feito já e por incrível que pareça não saiu do papel ainda. Tá? Indicação do exercício de hoje, 018/2023, a indicação do caminhão pipa. Pedi os moradores aí pedindo para mim, pede para nós lá, só tem um caminhão, é uma caçamba que tem uma pipa em cima que está carregando água potável para as comunidades que estão faltando água, né? Então um caminhão pipa seria melhor, que pode pegar uma água num açude que tenha licença para fazer esse carregamento, tu pode usar nos apoios animais e deixar de ser para um dia que precisar ir para uma casa, ou até mesmo terreno baldio pegar fogo, esse caminhão está à disposição. E eu fui na para protocolar na segunda-feira. Hoje eu cheguei implantando por volta das 17 horas. Tinha uma fumaça enorme ali na frente do antigo colégio ali, da ali, onde, graças a Deus, os moradores mobilizaram com balde ali, cheguei junto com a mangueira e conseguiram apagar o incêndio, senão ia queimar duas casas. 20 minutos depois chegou com os bombeiros de Rio Pardo. Então isso aqui também é uma indicação de extrema importância que tem que ter na nossa cidade. O caminho está à disposição ali para molhar as ruas, que tem muitas ruas que precisam ser molhadas, empanjando por causa da poeira. E se um dia precisar, que nem o caso de hoje mesmo ali, senão os moradores, ainda bem que o fogo pegou só uma vegetação, não era tão alta ali, era uma cega, não, se pegasse na frente do peito, ia queimar todos os peitos, porque o governo ia pegar, ia ter, já não tinha mais o que fazer, né? Então, a gente tem que tomar providência, quantas casas foi chegadas, empanjando, e os bombeiros chegavam depois. Se tivesse um caminhão aqui, já tinha resolvido a situação. Quero também deixar aqui o vereador Lucas, eu ouvi várias vezes o planejamento do plenário aqui, a respeito do espaço canto, né? Em 2017 cobrando que reformasse aquela escolinha lá, graças a Deus, saiu o papel este ano, né? Vai, já estão pintando, em breve vão entregar para a comunidade ali, quem vai ganhar você aquela comunidade ali. Vereador, é isso, quero parabenizar pelo torneio que o senhor realizou, o torneio de futebol 7, a sua propriedade no sábado lá, foi muito bem recebido, teve um camarote esperando lá para ficar torcendo lá, né? E aproveitando também, lhe parabenizando pelo torneio, quero parabenizar o José também, que promoveu um campeonato, um torneio sal no domingo, um baita torneio ali de 12 equipes ali, eu 4 feminino, 12 masculino ali, um torneio que foi até às 11 horas ali. E o torneio de futebol, a gente sabe que o futebol está ficando muito agressivo, né? Então, portanto, que a nossa administração acabou tomando algumas respeito dos balneários, primeiro de futebol de areia, que é o futebol travessivo, sem torneio de pênalti, com sucesso. 20 equipes fez um ano lá dentro ali. E o Rio também, 20 equipes. Então, quando dá um torneio assim, lá no seu torneio também, com sempre dor de cabeça, a gente já estava um pouco nervoso também, para contornar alguns bate-bocas ali, mas o Rio também teve algum atrito ali, mas o futebol está ficando muito agressivo, é triste falar isso aí, entendeu? Espero que o pessoal se conscientize e venha para participar. Não com aquela intuição de ganhar e ter que passar por cima do adversário e até agredir fisicamente. É isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lebim. Com a palavra agora o vereador Carlos Augusto.
Primeiramente, presidente, meu boa noite, demais colegas vereadores, vereadora Osânia, vereadora Zeneide, público que já assiste pelas redes sociais, nossos servidores públicos, nome do senhor Suvaz, que veio nos assistir hoje, aliás, eu assisti o seu filho, né? Uma saudação muito especial e os demais que fazem parte da nossa sessão. Só gostaria de, antes de dar início, não quis pedir mais uma parte ali para o vereador Lucas, quanto ao seu pedido do curso de espanhol, vereador. Quando fui secretário de Indústria e Comércio, também fiz uma parceria com a nossa universidade, o UNISC, onde a gente promoveu, sim, um curso aos atendentes de postos de gasolina, de restaurantes. Enfim, fizemos esse curso, sim, numa duração de 4 meses. Então, a gente pôde, sim, contribuir bem no início lá, quando os argentinos estavam iniciando em grande quantidade aqui em Pampanga. E também, para complementar, gostaria de deixar bem claro aqui, registrado, quanto aos vereadores de oposição, uma frase que eu vi agora, nos últimos dias, do nosso senador da República, Luiz Carlos Reis: não existe democracia sem oposição. A oposição sempre ela vai ser bem-vinda, tem que ser para alertar
os governos, né, do que tem que se fazer, e com certeza eu estou fazendo o meu papel de vereador, que fui eleito pela população, por aqueles que confiaram em mim, e sempre digo e volto a repetir, o que for bom para o nosso município, estou junto, o que não for, eu estou só. Semana passada, eu fiz dois pedidos, não, aliás, a gente recebeu dois pedidos de providência que eu fiz no ano passado. E é importante, pedido de informação, desculpa. É importante a gente repassar sempre para as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, quantos pedidos de informação. A gente não faz um pedido de informação simplesmente por nada. O pedido de informação, ele sempre vem de algum servidor público, de alguma pessoa, de morador do nosso município, que nos pede. Eu fiz um pedido de informação quanto ao veículo oficial do prefeito, em relação aos gastos de pneu e depois daquele acidente e o que aconteceu. E eu fiquei extremamente surpreso com o gasto de pneu do nosso veículo oficial. O carro, quando foi comprado velho, ele veio com 4 pneus, né? Ele rodou 41 mil quilômetros com os 4 pneus novos. Até os 80 mil quilômetros, ele consumiu 18 pneus. 18. Tu tira 4 pneus de fábrica, e 40 mil quilômetros eles foram consumidos 14 pneus. 14 pneus comprados. E eu não estou dizendo isso porque o Joãozinho, a Mariazinha, me soprou na esquina. Isso foi um pedido de informação que eu fiz, que veio esclarecido aqui, assinado pelos vice-prefeitos, ele está em minhas mãos. Depois, se alguém quiser ler, ele também está no nosso grupo dos vereadores. Motivos, poucos aqui foram alegados. Eu sei que quando a gente compra um carro, que no mínimo, se eu tiver feito um ano de idade, né, no mínimo a gente roda 50 mil quilômetros por jogo de pneu. Esse carro rodou 40 mil quilômetros. 14 pneus. Então, isso aqui a gente vai tomar as devidas providências. Também fiz outro pedido, que me pediram referência à escavadeira hidráulica que o município contratou no ano passado. E gastou R$ 124 mil durante o ano e o caminhão prancha. E algumas surpresas também vieram no pedido, que ele é bem extenso aqui. E isso aqui são gastos públicos, são dinheiro do nosso bolso. E olhem as planilhas dos vereadores aqui. A maior parte das planilhas não dizem aonde que o serviço foi feito. Não dizem onde foi feito. E outra coisa que eu achei também, que me surpreendeu muito, os gastos de retroescavadeira no cemitério. Em torno de 200 horas. 200 horas no cemitério. Também, 151 para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. E não diz ali para que é. Também o preço saiu daqui sem avaliar duas vezes e não diz o que vai fazer na planilha. Eu acho que isso aqui é dinheiro público. Essas planilhas, elas têm que ser bem feitas. E isso aqui, com certeza, no final de contas, vai ter que apurar. Porque é bastante dinheiro que foi gasto e poucas explicações que são dadas nesse pedido de informação. Então fica o meu registro aqui, que a gente sempre quando faz um pedido de informação, o pedido não é feito à toa, né? Alguma coisa ele tem por trás.
Então, uma parte...
Correto. Cuide meu tempo aqui.
Vereador e colega, muito importante essa informação. Quando tu falaste para mim, foi ontem, né, sobre a escavadeira hidráulica, ou a reta escavadeira, que trabalhou tanto tempo no cemitério, eu sempre já li um alerta como líder do governo e já procurei ver o que tinha acontecido, por ter tantas, né. Eu também me espantei, né, porque no cemitério em si tu não tem tanta obra para fazer, né, ou cavar, mas aquela parte que fica para trás, que botavam muito entulho, galho, isso deu muito serviço realmente. Porque se tu bem lembra como era no teu tempo, aquilo ali era um buraco grande, né? E eles foram atulhando. E aquilo ali eles estão tudo empalhando e por isso que deu muitas horas. Entendeu? Só para eu já ficar meio por dentro do assunto, eu não tive muito tempo de atraso, porque tinha um dia, né? Mas um dos motivos da reta escavadeira é isso aí. Então já se adiantando alguma coisa. Mas com certeza eu vou atrás para ver mais e melhores detalhes sobre isso. Obrigado, colega vereador.
Obrigado, vereador. É que na realidade nós assistimos por um espaço tão pequeno que tem aquele lá, né? E muitas horas. E ali na planilha não consta, né? O tipo de serviço que foi feito. Mas dando continuidade, também eu gostaria de falar a respeito do carnaval, que eu questionei semana retrasada até com o nosso vice-prefeito, ontem conversei com o vereador Lucas, venho conversando também com integrantes do Bloco do Uri, e fiquei surpreso, né? Terceiro ano do governo, o nosso carnaval é anunciado agora há uma hora atrás. Isso aí eu questiono há dias, assim como a nossa festa de final de ano foi anunciada dois, três dias antes, assim como a nossa extracopa e festa do cavalo foi anunciada menos de um mês. Carnaval a gente inicia, experiência própria de 16 anos, contribuindo, fazendo carnaval, 11 anos de tudo que era pago, a gente inicia sempre as tratativas e anúncio no final do ano que antecede. E hoje eu vejo que as promoções dos eventos do nosso município são avisados à população de última hora. Eu acho que eu acredito que seja isso, que sempre tem pouca gente, né? E falando em festa do cavalo e extracope, é um dos assuntos que com certeza esse ano ele vai ser bastante abordado nessa casa. A festa do cavalo extracope, ela perdeu a credibilidade. A festa ficou com certeza abalada quanto ao crédito, porque muita gente que liga e que não recebeu ainda os devidos valores pela prestação de serviço. Os meninos aqui de Jutardo, R$ 2.500 imploram e não recebem esse valor. Seguranças lá de Santa Cruz estão devendo metade do valor e não recebem. Então isso aí ficou muito ruim. Não foi feita ainda uma prestação de conta da festa. Eu ainda questiono bastante, isso aí a gente vai debater bastante, a gente vai conversar bastante com o Tribunal de Contas, com quem seja, com o Ministério Público, porque eu não aceito ainda uma pessoa de outro município captar dinheiro de pulseiras de venda de ingresso, de venda de estante, de estacionamento, ele captar o dinheiro que é público, sem ter sido feita uma licitação, sem ter sido passado aqui pela nossa Câmara de Vereadores com uma aprovação para uma entidade ou uma empresa. Empresa não poderia, né? Teria que ser licitado. Então, o assunto para o processo do cavalo com certeza vai ser. E a gente com certeza sim vai poder saber quanto que entrou, aonde que foi o dinheiro, o que foi feito, quanto que foi arrecadado, quem não recebeu.
Com a palavra, colega. Pois é, o mais importante sobre o extracope é se foi gasto em dinheiro público. Nem um centavo que tinha sido gasto.
No valor total, só para que você foram quase 80 mil de hora extra. E em duas notas eu tive dinheiro pago pela Secretaria de Administração de quase 80 mil também de por ano.
Eu vou cobrar, porque foi dito nesse recinto aqui que não ia ser gasto nada.
Vamos continuar, gente. Esse é o assunto lá para frente que a gente vai discutir. Eu pude hoje apresentar aqui alguns pedidos de presidência que resolvi falar ele quando estava em votação, porque eu sabia que o meu tempo ia ser curto. Mas o mais importante de todos, que eu peço ao líder do governo, e a gente conversa sempre antes das reuniões, um dia antes, é a nossa limpeza da cidade, enquanto que a gente está recebendo bastante turista, bastante argentinos, eles se sentem bem plantando, eles saem à noite para jantar nas nossas lancherias, nos nossos restaurantes, e nós temos que apresentar, sim, uma cidade limpa. Presidente, eu fui e permiti um espaço do meu tempo para o vereador Ailton, que eu
devo ter parado o relógio, vereador. Eu só peço para que o senhor retorne o tempo e finalize.
Na próxima semana, a gente vai ter mais, com certeza, pedidos de informações, que é um pouco, eu estou fazê-lo e agradeço e até a próxima semana.
Obrigado, vereador Guto. Com a palavra, o vereador Ayrton.
Boa noite, novamente, senhor presidente, Thomas Rabo Miguel, colegas vereadores, servidores dessa casa, Maurício, Conselho de Pilar, nosso amigo e advogado Vanilson, Maurício, nosso ex-cônsul Vinícius, grande amigo da família, e principalmente meu irmão e meu pai, que está aqui presente hoje, não por só ser da família, mas também como sócios da nossa propriedade. Um orgulho de estar aqui presente, vê-los em nossa casa. Como bem os demais pessoas que nos assistem de casa, através das redes sociais, e nos ouvirão amanhã pela Rádio Rosário. Que pena, né, de nós estar olhando, ficar com pouca audiência, eu acho que isso aí está fazendo bastante falta a TV Tubarão, está transmitindo, né? Então, acho que diminuem até 70% as visualizações das sessões da Câmara. É pena, mas... Enfim. Tudo que foi de Castelo, vou falar novamente um pouco, antes eu explanei o que seria, mas principalmente a pedido do Roberto Bastos, né? Ele até enfatizou para mim que colocasse o nome dele e dissesse que é ele que está pedindo e pelas pessoas à volta, mas ele liderando um tirão de pessoas, que pelo amor de Deus o executivo colocasse um quebra-molas, um redutor de velocidade naquela descida. Poderia ser bem diferente a farmácia básica. Já deu um acidente semana atrasada, deu muito, eu já pedi uma vez, então com certeza semana terei mais uma reunião. Executivo e como líder do governo vou colocar novamente essa questão. Novamente, falando do Maurício, eu estava lendo ali as suas demandas aí, muito importante o trabalho de vocês, né? E os atendimentos que vocês fazem, tudo, né? O relatório, enfim. Só não vou ler eles aí, eu acho que o nosso presidente depois vai dar uma comentada, uma falada sobre isso, então não cabe a mim discutir isso. Também agradecer aos atletas e pessoas que estiveram presentes no torneio que a nossa família promoveu lá na granja. Um torneio, pelo que todos falam, a gente é suspeito em falar, torneio muito bom organizado. Maurício me ajudou a trabalhar lá. Agradeço a ele, agradeço ao Negão Bagunça, como se chama, né? E a cerveja estava gelada, diz o presidente, Lidinho também estava, obrigado pela presença de vocês. E ficou de bom tamanho, o campo ficou bom, bem iluminado, o gramado está bom, o lugar também se comenta. E com certeza, Lidinho, como tu comentaste, é o primeiro de muitos, né? E aproveitando essa ocasião novamente, eu já estava falando com o Matheus, para dar um incentivo maior ao esporte do nosso município, né? Basta mais do que na hora começar um campeonato, vários anos, já falei, tem que ser ali no estádio, eu acho. O estádio está ali, está pronto, como você falou na outra reunião, basta a gente fazer alguma coisa. Eu acho que agora no mês de março temos que começar a dar andamento. E também vou levar essa questão ao executivo. Dizer assim que semana passada falei da seca e achava que ia chover, né? A sessão foi na quarta-feira, né, presidente? E estava marcando chuva quinta, sexta e sábado, e nenhum dia choveu. Então ela está se alastrando mais ainda. Vamos torcer que essa semana vem uma chuva, mas só dizer assim que a estiagem lá fora continua prejudicando muito os nossos agricultores. E falando dos agricultores um pouco, eu queria ali de parabenizar o Lidinho pela indicação da compra de um caminhão pipa. Mas se não for um caminhão pipa, que seja um tanque, que seja puxado pelo trator, né? Que nem eu tenho um lá, né? De 5 mil litros, eu volta e meia estão pedindo emprestado, eu empresto com gosto esse tanque para atender a demanda da prefeitura, para levar água para os açudes, para folgado, enfim, para todas as coisas. Então, inclusive, até acho que vou fazer um pedido para o de Providência, uma indicação para a semana que vem. Dizer também que já no tem uma encomenda de alevinos agora, junto à casa do agricultor, através de uma peste que se encerra agora dia 22 de fevereiro. E que os agricultores que queiram alevinos entrar em contato com a Imater, ali na casa do agricultor, e até dia 22 de fevereiro, e que no dia seguinte os alevinos se encontram. Tá? Então, acho que por hoje era isso, presidente, e até a próxima. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ayrton. Com a palavra, a vereadora Evana Francis Trevisan.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, colega vereadora, a quem está aqui nos assistindo presencialmente e quem está nos assistindo pelas redes sociais. Hoje o assunto não poderia ser diferente, que é o nosso abaixo-assinado online para reivindicar as melhorias nos trabalhos da CE Equatorial, que foi uma ideia que surgiu eu e o doutor Cristiano Salgueiro conversando. E na hora pensamos, né, o que a gente poderia fazer? Vamos fazer uma base assinada online para depois estar com o Ministério Público. Conversei com o colega presidente da casa, Thomas, que concordou, né, em nos ajudar nesse sentido, porque a gente conhece, né, Thomas, o Pantera. Esse um faz, o outro não assina porque é desse lado, o outro não assina porque é do outro. E assim, então, ficou bem dividido ali as tarefas entre eu e ele de fazer a divulgação desse abaixo-assinado. Agora, há pouco tempo olhando, nós já estamos com 550 assinaturas. Gostaria de dizer que nós vamos escolher assinaturas até segunda-feira, né, Tom? Até segunda-feira e também vai sair nas redes sociais uma informação aonde todos os comerciantes ou qualquer pessoa, né, mesmo que não tenha comércio, que tiveram algum prejuízo nas faltas ou quedas de luz, que nós vamos disponibilizar aqui na Câmara de Vereadores, o presidente disponibilizou, né, uma declaração padrão, aonde o cidadão vem aqui, preenche a declaração, vamos supor que é um salão de beleza, eu não trabalhei 2-3 dias, mais ou menos quanto, né, eu deixei de ganhar. Se é um eletrodoméstico, queimou um freezer, uma máquina de lavar, da mesma forma. Então essa declaração vai ser feita padrão aqui, a pessoa vem aqui, preenche e nós vamos depois anexar junto, né, ao processo que vai ir ao Ministério Público, claro, para ver se eles aceitam. Então seria de suma importância, né, que as pessoas que tiveram prejuízo com a falta de luz, e eu digo principalmente o comércio, salões de beleza, lancherias, mercados, enfim, esses que trabalham e têm que ter ali o alimento, né, conservado, que essas pessoas venham aqui e assinem essa declaração. É mais uma força que a gente tem para, então, estar entrando, né, com esse processo além das assinaturas. Essas declarações também vão estar disponíveis aqui até segunda-feira. E mesmo assim, eu, o vereador Thomas e o doutor Cristiano, vamos estar mantendo vocês informados. Segunda-feira a gente vai ver se faz uma livezinha, um vídeo, para dizer como que vai decorrer daqui para frente. Porque às vezes a população fica pensando que isso aí não vai dar em nada. Mas a gente quer manter a população informada dos passos, né, que a gente vai dando nesse processo. Inclusive, o doutor Ronilson me disse hoje que é destinado e também se colocou à disposição para qualquer coisa que a gente precisasse. Agradeço, Ronilson. Hoje tinha dois pedidos de informação, um sobre a EMEI Vila Virgínia, que começou e começaram a nos cobrar, né, se a EMEI vai abrir agora no início das aulas ou não. Então a gente teve pedindo informação para ver a que ponto está, visto que o SMDL liberou que a prefeitura colocasse dinheiro e terminasse a obra e posteriormente recebesse esses valores. Estou achando bem demorado mesmo, né, esse término, já faz 2 anos, e eu acreditei mesmo que para esse início de ano a nossa EMEI já estaria em funcionamento. E também tive pedido sobre os prazos ali das empresas, né, que recebem doação de água e concessão, bem como o vereador Lucas falou, ele falou que nunca foi a favor, mas que na administração anterior acontecia muito isso, mas isso eu acho que nós estamos vivendo hoje, e hoje nós temos que cobrar o que está acontecendo hoje, né? São 2 empresas que nós que chamamos a oposição, relutamos muito, né, em votar essa doação. Eu lembro que numa delas veio o dono, houve um poder de convencimento, não, porque vai gerar 25 empregos, de 10 a 25 empregos, e assim por diante, e nós estamos aí, votamos na esperança de que fosse acontecer, né? E pelo que se vê, nem as obras ali as obras físicas dessas empresas não saíram, né? Então, também é um pedido de informação que a gente faz. Não consegui fazer outro pedido de informação, que é sobre os veículos à noite, no interior, finais de semana, que ontem 2 pessoas me ligaram, mas já tinha fechado a pauta da sessão, dizendo que não tem veículos no interior no final de semana, que tem que ligar, esperar a ambulância aí, né, e depois ficar esperando aqui até a hora da boa vontade de levar. E o filho de uma senhora me disse, o vereador ainda bem que eu estava em casa para levar a mãe, porque senão o pior teria acontecido. Não teria dado tempo da ambulância chegar até o interior. Mas isso aí, então, a semana que vem, vamos estar renovando o pedido que nós fizemos no ano passado, ao qual a resposta veio que havia veículo de dia, de noite e finais de semana. Também gostaria, para encerrar, presidente, dizer que fiz uma visita ao prefeito Exercício Juninho essa semana, convidei o vereador Lucas Paizinho, e para minha surpresa, quando eu estava lá, chegou o vereador Thomas e chegou o vereador Ayrton. Eu não sei porque que, né, foi toda um aparato assim, né, para a recepção, mas foi uma conversa muito boa, uma conversa amigável, levei algumas demandas, né, da população, trocamos várias ideias, a gente como já foi da saúde, como foi da educação, foi um bate-bola muito legal, assim, porque tem coisas que a gente pode, né, dar algumas dicas do funcionamento. E foi muito bom, agradeço então aos vereadores aqui que foram lá nos recepcionar e agradeço a recepção do prefeito de Rio. Muito obrigado, presidente, por estar hoje com isso.
Obrigado, vereadora Zânia. Com a palavra, vereadora Zeneide.
Bom, boa noite a todos, público que nos assiste. Hoje, como sempre, eu vou falar pouco, mas vou falar o que o povo pede que faz, que a demanda que estão pedindo e estão reivindicando. Uma das coisas que eu vou falar vai ser dos exames, que os exames básicos da saúde. Se a agenda abre no dia 1º, no dia 2 não tem mais exame para a população. É o povo que está falando isso. Então, é uma coisa da saúde preocupante que o povo está cobrando. Está cobrando também os carros da saúde que não... que prometeram tanto, né, a melhoria na saúde. E o prefeito ainda falava, que a, eu não me lembro exatamente como ele falava, que a saúde seria a menina dos olhos, né, e que essa menina não está enxergando direito, porque está muito ruim a saúde no nosso município. O povo se queixa, né, da saúde. O engenheiro realmente está jogado. Foi falado e prometeram tanto que até os remédios seriam levados na casa das pessoas, que os carros da saúde iriam buscar as pessoas em casa. Foi promessa de campanha. Prometeram e não está sendo cumprido. Foi tantas promessas, né, que iria buscar as pessoas em casa para levar nas consultas, que o carro ia buscar as pessoas em casa. Hoje não existe carro para levar as pessoas. As pessoas precisando de um exame e estão pagando um exame porque não tem. E se abre a agenda no dia 1º, no dia 2 não tem mais um exame básico. Tem há mais de 40 dias uma pessoa esperando uma tomografia. Essa é a queixa das pessoas. Então, é muito, muita promessa, é muita enganação. E agora eu vou falar sobre os pedidos de providência que a gente faz aqui. Hoje foi feito pelo vereador Ayrton e pelo vereador Thomas os pedidos que eu tanto bato nessa casa. Na rua Dom João VI, o ano passado eu bati muito em quebra-mola, fiz muito esse pedido. Na Vila da Mata, eu repeti sessão após sessão, onde colocaram o cascalho na Vila da Mata, e eu pedi várias vezes, em várias sessões, que fizesse melhoria na Vila da Mata. Então, é muito ruim assim, ó, quando a gente faz um pedido e outro vereador faz o mesmo pedido. Aí, porque aqui quem está na sessão olhando, vendo, ah, foi o vereador tal que fez o pedido. Ah, e é uma coisa que tu bate, que tu cobra, que vive cobrando. Aí, quando é executado o pedido, dá a impressão para aquele vereador que foi aquele que fez. E eu até ri semana passada que uma pessoa me falou que não havia água numa localidade aqui do município. E três ou quatro vereadores, ah, foi eu que trouxe água para essa localidade, dizia para a pessoa. Aí outro vereador, ó, quem trouxe água para essa localidade foi eu.
uns quatro vereadores, que ela disse nomes de um por um dos vereadores que falaram que levou água para aquela localidade, teria sido ele. Diz ela, mas eu sei, quem trouxe água para cá foi fulano, que nem vereador era. Então é muito ruim a gente fazer as coisas assim. Eu acho que a gente tem que ter mais união, mais consenso em os vereadores para a gente unir e pedir, ó, fiz esse pedido, mas fulano já teve o mesmo pedido para não acontecer isso. De uma pessoa ficar pensando, às vezes, que foi lógico da outra. Então, por hoje era isso e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Zuneide. Agora eu passo a presidência para fazer uso da palavra.
Assumo a presença e concedo a palavra ao vereador Thomas Rabinelli.
Boa noite a todos, público aqui presente. Eu sou o Vaso, pai do vereador Ayrton, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Gostaria de começar dizendo que hoje, pela tarde, recebemos a visita da Rádio Rio Pardo, onde o Ricardo Figueiró era para ter vindo já há uma semana e não deu um desencontro aí para nós conversar sobre as transmissões da Rádio Rio Pardo. Na verdade, o Ricardo está de férias, então veio assim o Jair Tadeu. Essa semana, a partir de amanhã, já vai continuar no mesmo sistema que era, e a partir da semana que vem, eles já querem estar presentes aqui para fazer a cobertura ao vivo da sessão, daqui a pouco fazer alguma entrevista com o vereador depois, para estar mais presente e a gente poder estar aí divulgando melhor a sessão, que é muito importante, pois todo o município passa por aqui. Gostaria de falar de alguns dados que eu recebi aqui do conselheiro tutelar Maurício, que mandam sempre para essa casa. Eu gostaria de falar alguns dados do conselho, onde eles chegaram e mandaram que esses dados são referentes a um relatório semestral no período de 10 de junho de 2022 a 10 de janeiro de 2023, sobre os atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar. Então, nesse período de 6 meses, a gente, o Conselho Tutelar, atendeu 521 casos, dentre eles, maus tratos, negligência, abuso sexual, ameaças, drogadição. São os casos que demandam de constante registro e acompanhamento. Esses casos são feitos e acompanhados com frequência, conforme as pastas das famílias em arquivo. Então, eu gostaria de dizer que o Conselho está trabalhando. Todo mundo sabe, mas é um trabalho, às vezes, até meio ingrato, porque ele é um trabalho invisível, devido ao sigilo que tem que se ter. É bom sempre salientar. Então, mais uma vez aqui, obrigado, Maurício. Agradeço a ti, porque você que está aqui representando o Conselho e todos os conselheiros que fazem aí um belo trabalho. Falar um pouquinho sobre meus pedidos. Hoje eu tive 3 pedidos, que foram melhorias no Beco da Corsã, onde o pessoal pede um encaixalhamento, daqui a pouco uma terrinha por cima, bater com rolo, fazer uma roçadinha, melhorar a iluminação. Devido a ser um beco curto, uma ruazinha curta, eu acho que é de fácil resolução. Pedimos aqui também, pedi na Vila da Mata. As pessoas procuram a gente como vereador. Eu sei que tem vários vereadores que já, muitas vezes, já têm esses pedidos. Isso é normal, no meu ponto de vista. A gente tem que cuidar para não estar repetindo os pedidos no mesmo ano, como diz a vereadora Zeneide. Mas daqui a pouco, como são muitos moradores, daqui a pouco um é mais amigo teu, o outro é mais conhecido do outro vereador, eles acabam fazendo pedido, e se a gente não está, parece que a gente não está trabalhando também. O que a vereadora falou tem razão, daqui a pouco a gente se juntar e tentar conseguir o melhor para a comunidade, que é isso aí que a gente quer, uma realidade. Gostaria de falar aqui também da Vila da Mata, da reunião da Rádio Rio Pardo, da Aroeiras, da empresa Compassul. A empresa Compassul
é uma fiasqueira. É uma vergonha o jeito que a empresa compassiva em tratando os contratos que tem com o município. Tanto na várzea do Capivarita, que semana passada veio a tão falar da máquina que faltava, que eu falei com um dos diretores, que é o D. Ângeles, largaram a máquina na praça da várzea e está lá parada há em torno de 7 a 10 dias. Um fiasco porque a máquina não tem o óleo diesel sequer para começar a trabalhar, vereador Ayrton. Veio os funcionários, veio o operador da máquina, ficaram 3 dias parados, comendo e bebendo ali no mercado do lado, deitado na sombra, e não começou o serviço por não ter o óleo diesel. Então, eu peço mais uma vez, eu sei que o prefeito está cobrando o erro humano Paganotto, eu estava na prefeitura, falei com ele, ele me mostrou as cobranças, só que eu acho que a gente de pedir. Eu acho que a gente tem que entrar judicialmente contra a empresa para que ela cumpra os contratos, para que ela pague as multas que tem, vereador Lubinho, para que ela cumpra as sanções que tem que ter, porque só assim uma empresa dessa vai começar a respeitar o município, vai começar a respeitar as pessoas, pois a prefeitura está fazendo a parte dela, agora a empresa não. Nós temos uma obra de pavimento da Vila Unical, que a empresa abriu, parece a faixa de Gaza, aquilo lá está tudo revirado, em transtorno para os moradores, e a empresa não bota os pés no município. Eu, para mim, se a empresa não tem condições, então que desista, que pague as multas que tem que pagar, que largue mão do contrato, mas que resolva essa situação, pois do jeito que está, não dá mais. Então, mais uma vez, amanhã eu vou estar fazendo uma notificação aqui da Câmara, um ofício, convido a todos os colegas para assinar, para a gente estar mandando para a prefeitura, para que essa empresa seja executada, para que essa empresa possa cumprir realmente com seus deveres. Falar agora, para encerrar também, sobre o abaixo-assinado. Foi na sexta-feira, eu estava em uma janta, recebi a ligação da colega vereadora Ivana Trevisan, onde ela me convidou. Ela disse que ela teve a ideia de fazer o abaixo-assinado, ela junto com o advogado Cristiano Salgueiro, e ela me fez o convite. Ela pegou e me explanou o seguinte: pô, mas eu tenho muita vontade de fazer o abaixo-assinado, eu vou, só que o que eu vejo? Eu vejo que daqui a pouco, se eu fizer sozinha, muitas pessoas não vão estar assinando porque foi eu que fiz. Daqui a pouco, se tu fizer sozinho, muitas pessoas não vão estar assinando porque foi tu que fez. Então, quem sabe, vamos fazer o YouTube te convidando, eu como vereador, não como presidente da casa. Ela me fez o convite e eu aceitei. E aceitei sem medo nenhum e aceitaria o convite, e aceito o convite de qualquer outro vereador, de qualquer pessoa da comunidade, sendo uma pauta justa, por bem da comunidade. Nessa hora a gente tem que deixar a política de lado, se dar as mãos e fazer realmente o que tem que ser feito. Então eu te agradeço, vereadora. Eu não precisava aqui estar justificando isso aí para ninguém, mas eu estou falando aqui o porquê que eu aceitei. A pauta justa, a gente, muitas vezes aqui, eu e a vereadora Ivana, dentro dessa casa, a gente fazia vários embates, a gente discorda muitos pontos, mas sendo prudente do município, chegada a hora de nós dar as mãos, aceitei, vereadora, e aceito de qualquer outro colega, aceito do município, aceito de qualquer outra pessoa da sociedade, coloco o meu nome à disposição aí para sempre estar ajudando quando a causa for justa. Por hoje seria isso, agradeço aí e deixo aqui uma boa noite.
Passa por mim, com o vereador Tomás Rabo Medina, para dar continuidade aos trabalhos.
Obrigado, vereador Lubinho. Passamos à ordem do dia. Moção de repúdio número 001-2023, de autoria do vereador Leonir Pires, suscrita pelos demais vereadores. Os vereadores abaixo assinados apresentam para apreciação e votação nesta Casa Legislativa a seguinte moção de repúdio dos serviços prestados pela Corsan no município, no qual, quando há falta de energia elétrica,
A cidade fica após algumas horas também desassistida pela falta de água, sendo urgente a compra de um gerador. Após os trâmites regimentais, que seja encaminhada a mesma para a Corsan e demais autoridades que acharem necessário.
A moção está em discussão. Como ninguém vai fazer uso da palavra, a moção está em votação. Moção aprovada por 7-0. Então, vou deixar um lembrete aqui que será realizado no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, a nossa próxima sessão. Declaro encerrado essa sessão plenária ordinária do ano de 2023.